E vamos então falar dos dons. Quando estava falando dos dons, e hoje é um dom gostoso para se falar, dom de socorros, ou chamado de serviços. Nós vamos ver duas passagens que falam aparentemente do mesmo dom. Eu digo aparentemente porque são palavras diferentes no grego, mas a ideia parece ser a mesma. Mas seja como for, então estaremos falando dos dois, das duas passagens que levam para o mesmo rumo, de qualquer forma. 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que é o que eu tenho lido essa passagem com vários dons, né? Aos estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons, depois dons de curar, até que já falamos sobre cada um deles. Socorros. E a passagem continua. A palavra é forte, é gostosa no original, significa basicamente tirar a carga de alguém e colocar sobre si. Lembra alguém? Bonito, já começa bonito, né? O dom, como eu disse. Então, tirar a carga de alguém e colocar sobre si. É impossível o crente não se lembrar do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o que significa. Inclui aqui algum tipo de serviço que a pessoa ajuda com a ideia de quê? De aliviar de alguma forma o outro. Se eu ajudo o outro a levar um pacote, eu estou aliviando a carga dele de levar o pacote. Se eu ajudo com um conselho, estou ajudando, estou aliviando, com um, talvez mostrando opções para o problema dele, ou coisa assim. Então, a ideia é essa, de serviço ou socorro, servir alguém, socorrer alguém, há um certo ponto em comum a isto. É muito bonita esta ideia. A outra passagem que fala praticamente a mesma coisa, mas com outra palavra, que vocês conhecem muito essa palavra, é Romanos 12, versículo 7. Diz assim, Romanos 12 e 7. Para pegar o contexto, lá no 4, falando de dons, né? O assunto é o mesmo, claro. É porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Já expliquei isso, a questão dos membros exercerem seus dons. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele vai anotar alguns. Muitos desses nós já comentamos, estão lá em 1 Coríntios também, né? Se profecia, só que aqui, além dele dizer o dom, ele tem uma observação sobre aquele dom. É muito interessante. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Obviamente, daquele que está profetizando. Se ministério, pronto, é aqui. Dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, aí continua. Mas essa palavra ministério, vocês vão talvez se admirar. Sabe qual é a palavra aqui? Diaconia. Diaconia, de diácono. O Novo Testamento, na realidade, ele tomou esse termo diácono, que significa literalmente servo. Ele tomou esse termo, se apossou desse termo, para definir uma função de serviço especial na igreja, muito importante, com qualificações muito altas, equivalentes inclusive a qualificações de pastor, não o serviço em si, não a responsabilidade ou o que vai fazer. É curioso que até a Bíblia não fala muito no que faz um diácono na igreja. Isso é causa inclusive de de muitas trocas de ideias entre um e outro. Não, é mais para a parte, sem envolver a parte espiritual. Não, deve envolver a parte espiritual, para ajudar o pastor na parte espiritual. Não, é a parte mais de serviço mesmo, serviço de financeiro, operacional. A Bíblia deixa um pouco, para não dizer bastante, vago esse aspecto. Então, cabe, algumas igrejas entendem mais um aspecto do que o outro. Uma não está errada nem a outra certa, é maneira de enxergar. Seja como for, uma coisa é óbvia: diácono é um cargo muito especial na igreja. Mas a palavra diácono, uma palavra comum no grego, era inclusive especialmente na época, muito comum, significando serviço. E ela aparece no Novo Testamento muitas vezes significando simplesmente serviço. Não tem nada a ver com o diácono que ela, a Bíblia, o Espírito Santo escolheu para designar esse cargo, e que Paulo inclusive cita lá as qualificações e tudo. Então ela é traduzida geralmente por servo, às vezes ministro, não como ministro pastoral, mas ministro no sentido de ministrar algum tipo de serviço. E ela é traduzida por serviço, administração, ministério, de diversas formas, a mesma palavra diaconia. Então, aqui não se refere, claro, ao ofício de diácono, mas alguém que recebeu o dom, o assunto aqui é dons, de servir aos outros. Pronto. Isso aqui não tem a menor dúvida. Então, lá em 1 Coríntios, com a palavra que significa basicamente tirar a carga de um e botar sobre si, ou aqui em Romanos, outro livro, mas falando de dons também, tudo indica que as duas palavras diferentes foram utilizadas com o mesmo objetivo. O quê? Dizendo de outra maneira, descrevendo o mesmo dom. Uma capacitação especial que o Espírito Santo dá para servir. E é interessante que não é muito raro a gente ouvir falar fulano, ciclano, falar de um, falar do outro, fulano, rapaz, ali é um servo, ali é impressionante, não tem hora e tudo, e o que precisar, ele está pronto, é uma disposição, eita, que chama atenção, né? Provavelmente está aí diante alguém que tem o dom de serviço. Em Romanos, onde eu estou, há uma curiosidade de tradução aqui. Lembra que ele falou no dom e alguma explicação sobre o dom. No versículo 7, é muito interessante. Está vendo aí? Pelo menos na minha versão. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Alguém tem outra versão diferente que pode ler para mim? Qual NVI ou algum tipo de versão, uma versão aceita, né? Uma versão que a gente respeita, né? De todo tipo de versão. Se for a tal da... esqueci agora. Tem um que não é versão, é uma paráfrase. Não é que não seja, não tem utilidade. Tem, mas como paráfrase. O problema é o crente achar que ele é uma versão da palavra de Deus, inspirada e tudo, e tomar aquilo como palavra de Deus. Novo Testamento da linguagem de hoje, muito comum, não é Bíblia, no sentido de uma tradução fiel e séria, e olhando para, não é que não seja séria, eu quero dizer, é tecnicamente válida para ser chamada de tradução. E tem um nome para isso, paráfrase. O que é paráfrase? É a pessoa leu e explica com as palavras dela, e sem muita responsabilidade e fidelidade com as palavras exatas, porque tem a responsabilidade, sim, de transmitir o que a pessoa acha que é a ideia do texto. Então fica muito subjetivo, né, e não pode ser chamado de Bíblia. Aqui estou dando já falando de outra coisa, que eu não quero falar disso. Mas alguém tem a NVI aí, por exemplo? Vai. Não, só o servir. Obrigado. Se o seu dom é servir, sirva. Excelente a tradução. Essa daí é melhor do que a que eu tenho aqui, que é a atualizada. Porque aqui diz, se ministério, a palavra ministério já não é tão boa para a gente entender do que serviço, serviço é melhor. Dediquemo-nos ao ministério. Não tem a palavra dedicar. Quer dizer que os tradutores criaram essa palavra? Criaram. É muito difícil, para uma tradução muito literal, é complicadíssima. Porque você sabe como é no original? Como a NVI disse. Ele bota assim, literalmente, se serviço, serviço. Não tem verbo. Paulo não colocou verbo. Se serviço, serviço. Aí como é que tem aí? Renato, se serviço, sirva, né? Apesar de que ainda botaram o verbo servir ali, não tem verbo, Paulo não botou verbo, ele repetiu a palavra, que na época, uma repetição de palavra não era um erro ou exagero, não, tinha uma função, é ênfase. Então Paulo enfatizou, sabe o que? Assim, se serviço, sirva com gosto. Algo assim. Sirva com prazer, sirva com intensidade, sirva com alegria, alguma coisa. Né? Mas ele não disse só se serviço, né? Serviço. Ele disse assim, mas ele quis enfatizar de alguma maneira. Ou então, se concentre, não perca a oportunidade de servir. Se servir, se for serviço, serviço. É quase um brado de alerta sobre a responsabilidade do exercício dos dons que você tem. Os dons ou dom que você tem foi ou foram dados pelo Espírito Santo, pela pura graça de Deus. Já falei sobre isso, para o crente não se angustiar, que eu já vi quem é crente preocupado, pastor, qual é o meu dom e tal. Irmão ou irmã, se não está muito claro, não se angustie com isso. Ore a Deus para que você sirva o melhor que você pode, trabalhe na igreja o melhor que você pode, se for doação, se for ensino, se for serviço de uma maneira mais específica, porque de uma maneira geral os dons são capacitações para serviço de alguma maneira, mas aqui é algo em função do outro que está em necessidade. Então faça o que está no seu coração fazer. Se tem vontade de ensinar, ensine. Eu tenho medo e tal, tenha alguma coisa lá dentro ali mexendo em você para você ensinar, com medo ou não, ficando gelado ou não, vá em frente, vá para ensinar, ensine. É para servir alguém? Não, acho que não vou ligar não. Então, ligue para a pessoa, você notou ela triste, está querendo conversar com ele ou com ela e tal. Então, ligue, vá em frente. É isso a sugestão que eu tenho. Depois de estudar isso tudo, será que eu tenho um dom disso? Ih, complicou mais ainda, porque tem dons. Então a gente não sabe. Agora, Paulo disse que ele dá dom a cada um, segundo lhe apraz. Então a ideia é que cada um, é a conclusão, cada um tem um dom, ou uns. E o meu? E será que eu tenho é dois e não estou notando, ou é três e não estou notando o terceiro? Não se angustie com isso. O fato é que foi um presente de Deus. Vamos supor que você dê um presente caro para alguém, caro de acordo com suas capacidades financeiras. Para você foi caro, e a pessoa sabe, lhe conhece, sabe o seu ponto aí econômico e tal, e sabe que foi caro aquele presente para você. Aí você não usa, ou você usa de uma maneira relaxada, você vai ficar meio magoado, talvez até arrependido de ter dado. Puxa, para criança isso é muito comum, né? Também criança, não está valendo aqui no exemplo, né? Criança tanto vai ganhar um caminhãozinho de pau como um caminhão ultra sofisticado que ouve voz e pisca e voa e faz cambalhota. Para criança tanto faz. Então, dia seguinte do aniversário, ela está brincando com um, brincando com o outro, e a mãe, ela sabe quanto custa de um, custa do outro. Criança não separa muito isso, mas adulto separa, sabe separar pelo menos, né? Então lembre-se disso, o dom é um presente que o Espírito Santo lhe deu, muito valioso, e você não usar de uma maneira relaxada, eu não vou dizer que o Espírito Santo vai se arrepender de ter lhe dado, mas se entristecer, muito provavelmente, e magoado, provavelmente, não esqueça disso. Dizem que político não gosta de obras subterrâneas, por motivos óbvios. Não aparece para o eleitor. O dom de serviço é o tipo de dom que não atrairia pessoas desse tipo. Muitas vezes ele só dá trabalho, muitas vezes não traz nenhuma glória aqui na terra. Às vezes apenas a pessoa socorrida sabe que você ajudou, só ela, e olhe lá, porque às vezes é uma ajuda anônima, a pessoa nem sabe e você ajudou. Ninguém sabe, faz questão de não aparecer. Então, aqui no aspecto financeiro, né, pode ser de um outro aspecto também. Arrumar um emprego, como falou com um conhecido, que, pelo menos, diga que foi eu, não. Você foi que arrumou um emprego para outro lá. Você nem sabe. O outro nem sabe. Né? Isso é serviço, isso é ajudar a levar a carga do outro. Como Paulo diz lá em Gálatas 2. Então, se for procurando um palcozinho, aparecer um pouquinho e tal, esqueça. Você não tem esse dom legítimo, não. Porque o fazer o serviço, se dispor a realizar o serviço, não está junto com a ideia de ser reconhecido de uma maneira proporcional ao que você ajudou. Ajudei muito, então também não precisa nem ser dito. Agora, eu ajudei muito, eu me esforcei muito. E acontece, é lamentável, é humano, a gente sabe, mas pastor ou líder que chega na frente e vai dar o nome das pessoas que trabalharam no retiro tal, ou no trabalho tal, aí ao dar o nome, se esquece de um. E às vezes, talvez um dos que mais serviram, né? Não deixa de magoar, eu entendo. Já cometi esse erro, acho que todo mundo que chega na frente e começa a querer dar nome para quem ajudou, tanto que ultimamente não dou nome mais, não adianta, é melhor dizer, os que ajudaram, talvez quando tem um que foi o líder do grupo tal fulano e seus auxiliares e tal, é melhor. Mas, o que quer dizer é o seguinte, se você serviu e lá o líder lá, o seu líder lá, não disse o seu nome, não fique esmagado, meio assim, tristinho, vai, porque você é humano, também sou, nós somos. Mas dizer assim, se eu soubesse não tinha servido, assim não vale a pena, aí não, não se permita esse tipo de reação, não se permita. Você provavelmente vai ter, porque você vai querer ter, a sua carne vai levar, tá vendo? Ingrato, dizer que não se lembra do meu nome, claro que se lembra, então, ó, já está julgando o coração do outro, aí vai longe. Então não ouça a sua carne, aguente o tranco, como se diz. E se você serviu por um exercício legítimo de um dom que você recebeu, você exercitou, está feito, acabou-se. Se as pessoas reconhecem, se não reconhecem, você fez para quem? Em última análise, aliás, em primeira análise, você fez para Cristo. Ele vai se esquecer do seu nome? Não vai, ok? Então não fique relacionando o seu serviço com o reconhecimento público ou coisa desse tipo. Não. Se o dom é legítimo, é verdadeiro, ele vai ficar bem, ele pode ser reconhecido ou não. Se for reconhecido, ótimo, ok, beleza. Mas se não for, não se arrependa e faça tudo de novo, ou ainda talvez melhor ainda. Paulo era muito sensível a esse tipo de ajuda, viu? Ele citava as pessoas que o ajudavam. Três exemplos aqui por nome, deixa eu ir só, Filipenses 2,25, mas eu posso chegar lá mais rápido, já cheguei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, olha o nome, pá. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades e tal, e aí vai. Ou seja, ele botou, inclusive, no versículo 30, que ele ajudou aos próprios filipenses, esse Epafrodito. Então, Paulo se lembrou dele e falou claramente para ele. Segundo Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 16 e 17, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Não precisa botar o nome do seu filho de Onesíforo, tudo bem, né? Mas se quiser também, bote. Mas está lá. Onesífero. Onesíforo. Porque muitas vezes ele diz: muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pá! Claramente, alto e bom som. Deve ser bom, né? Receber um elogio desse só do apóstolo Paulo. Agora, aqui tem. Deixa eu voltar aqui. Nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, Paulo estava preso. Aí Onesíforo chegou lá. Tendo chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Eu vou ajudar o irmão Paulo, eu vou encontrá-lo. Ligou o celular na hora, localizou o GPS, puff, bateu onde Paulo estava, imediatamente chamou um Uber e tudo resolvido, ele pagou no cartão. 2000 anos atrás, encontrar um prisioneiro, sei lá onde é que Paulo estava, jogado lá, e Paulo não teria dito se não tivesse havido um esforço muito grande de Onesíforo: eu vou achar Paulo. E não desistiu, vontade de ajudar. Lindo da parte de Onesíforo e lindo da parte de Paulo, que citou o nome e disse ainda como foi. E mais um, Onésimo, lá em Filemon. Versículos 10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes me foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho e tal. Belíssima referência que ele faz a Onésimo, que havia sido um escravo de Filemão e tudo mais. Quando você respira um perfume que lhe marcou agradavelmente tempos atrás, logo vem à mente, na rapidez da luz, aquela ocasião. Não sei se você já passou por isso, eu já várias vezes. Um cheiro lhe remete rapidamente a 10 anos, 20, 30 anos, adolescência. Às vezes o perfume antigo que você cheira por algum motivo, volta aquilo rápido. Assim acontece com quem você ajuda, especialmente em momentos delicados. A simples menção do seu nome vai despertar lembranças agradáveis. Só o nome da pessoa, tum, vai mexer com você, porque lhe ajudou num momento extremamente delicado da sua vida. Gostoso. Então, fale de pessoas que lhe ajudam e além de nos levar à prática da gratidão, estimula outras pessoas a ajudarem também. Vale a pena ajudar, é gostoso ser. Porque o que ajudou no tal do retiro lá, e o líder aqui falou o nome, isso é agradável, é gostoso. Se a pessoa fez com o intuito de ser referido, querendo esse tipo de glória e tal, não é muito bom não. Mas a parte disso, se serviu com naturalidade, com gosto, com prazer, o reconhecimento disto é muito bom. Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu isso aqui. Isso é Bíblia pura. Já vi gente dizer: eu não elogio ninguém. Como é? Eu não elogio ninguém, porque isso aí atiça a carne e a pessoa fica orgulhosa e vaidosa. De mim não vai haver elogio nunca. Não está dizendo assim: leia Paulo, rapaz, por favor, leia a Bíblia, né? Viu falar em Epafrodito? Viu falar em Onésimo? Viu falar em Onesíforo? Pois estão lá o nome dele, porque elogiados por quem? Por Paulo, que estava inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, se você ajuda e o seu nome é dito, é colocado, e você se sente bem com isso, você gosta disso, É razoável, é válido. Agora, faça o seguinte: jogue imediatamente, acredite imediatamente a Jesus Cristo. Senhor, a glória é tua. Eu fui glorificado hoje lá. A igreja cheia lá, o pastor, o líder do grupo lá que eu ajudei, citou meu nome. E citou de uma maneira muito gostosa. Eu estou alegre, feliz. Deixa eu dizer logo para ti que essa glória é tua. Não deixa ficar comigo, não. Algo assim. Ok? Entregue para Jesus Cristo. Converse com Ele. Reconheça que você serviu por um dom que Ele lhe deu. Não foi um dom que você trouxe do berço, não. Você pode ter trazido habilidades do berço, mas não é isso que está falando. Pode ter alguma coisa que tem alguma relação, tudo bem, mas o dom do Espírito não é algo que veio do berço, mesmo que o Espírito aproveite para dar um dom que tenha ligação com aquilo que a pessoa traz do berço. A pessoa tem jeito de finanças, acaba servindo a igreja na área de finanças. Pessoa que tem um jeito, desde pequeno gosta de ensinar os priminhos lá, adora se imitar ser professor, ele vai acabar ensinando na igreja, ok, mas não tira o fato de que foi o Espírito Santo que dotou aquela pessoa, aquele crente, mulher, homem, rapaz, moça, o que for, dizer assim: pegue essa capacidade que você tem e aplique na minha igreja com a intenção de ajudar a igreja, sabendo que você é um corpo, é um membro do corpo. Ou seja, você pega aquilo que pode ter trazido do berço, mas aplica de uma maneira consciente e de uma forma extremamente forte e aos irmãos significativa e muito agradável a Deus. Já citei aqui Paulo dizendo que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então nós temos a obrigação de servir aos outros. E alguém pode perguntar: pastor, qual é a diferença então de alguém que tem um dom do serviço, de tirar cargas uns e botar sobre si, e alguém que está obedecendo Gálatas 6:2, levar as cargas uns dos outros? A Bíblia não responde assim, não responde claramente. Eu diria que o que tem o dom de fazer isso, faria isso de uma maneira muito mais intensa, muito mais eficiente e especialmente muito mais voluntário, né? Na conclusão que eu tiro, embora como eu falei, não tem assim uma explicação claramente na Bíblia. O radar está sempre ligado, né? Para saber o que tem ao redor e detectar. Quanto mais poderoso o radar, mais caro o radar, mais sofisticado, porque maior será o detalhe que ele vai perceber. Então, o crente que tem o dom do serviço, ele vai ter um radar ligado o tempo todo, querendo captar a necessidade de alguém ser servido, a necessidade que alguém está passando. Ele é ultra ligado naturalmente. Uma igreja pode ser organizada, rica, grande, mas se não tem pessoas que se ajudam entre si, é igreja feia, cinzenta e doentia. Graças a Deus pelos que têm aqui o dom do serviço, o dom do socorro. Vocês são muito úteis e vocês deixam um perfume muito agradável quando estão em ação. Se você tem, se você não tem, é com você. E os outros que não têm este dom, que se, pelo menos saiba valorizar os irmãos que visivelmente têm este dom e ore por ele. Mas é bonito o que o irmão ali se dispõe a fazer pelos outros. Eu percebo isso, estou vendo. Ah, você está vendo? Pois agradeça a Deus por ele, ore a Deus por ele ou por ela. E repetindo, o dom dá trabalho. Dom de servir a outros dá trabalho. Dá trabalho, às vezes, como eu disse, nem reconhecido é e tudo, mas é lindo. Então, ore pela pessoa, agradeça a Deus pela pessoa e que Deus não permita que o diabo fique. Está vendo? O que adianta servir? Ficou três dias lá servindo lá no acampamento, ou seja, lá onde for, na conferência, serviço, nem o nome foi citado. Foi citado o nome do fulano, que serviram muito menos do que você. Isso vale a pena? O diabo é bom nisso, viu? Muito bom nisso. Não compensa, não. Então, não permita que isso aconteça e seja, continue sendo um perfume espetacular, porque você que tem o dom, quando as pessoas falarem no seu nome, virá coisas boas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas e a cumprir e obedecer e saber valorizar os dons do Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.